Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur de Parshat HaShavua, Parshat Vayera. Como uma introdução para a destruição das cidades de Sedoma e Gomorra, a Torá nos relata que Hashem disse a Abraão: devo esconder de Abraão o que vou fazer? Em seguida, a Torá fala que Abraão virá a ser uma grande e poderosa nação, e através dele, todas as nações do mundo serão abençoadas. E Hashem diz o motivo, que Hashem deu uma atenção especial para Abraão Avinu, de modo que ele comandará seus filhos e sua casa depois deles, a eles e eles guardarão o caminho de Deus, fazendo caridade e justiça. Deus então trará a Abraão Avinu tudo o que ele prometeu. Em seguida, após de receber uma brachá, uma bênção tão grande de Hashem, diz Hashem o seguinte: o clamor contra Sodoma e Gomorra, ou seja, o grito do Sodoma, indicando o grito de suas vítimas, é muito grande, e seu pecado é assim muito grave, diz Hashem, eu descerei e verei. Eles fizeram tudo de acordo com o clamor que está vindo até mim, senão eu saberei. Naquele momento, Abraão Avinu se aproximou diante de Hashem e disse: tu realmente destruirás o inocente junto com o culpado? Suponha que haja 50 pessoas sadiquim inocentes na cidade. Ainda a destruirás? Será que não merece poupar o lugar em consideração aos 50 sadiquim justos dentro dela? Seria algo irado a matar o inocente junto com o culpado, deixando o justo e o perverso terem a mesma sorte? O juiz do mundo não agirá de forma justa. E Hashem respondeu para Abraão Avinu: se eu encontrar 50 pessoas inocentes em Sodoma, pouparei toda a área em consideração a eles. E Abraão Avinu não desistiu e iniciou uma negociação complexa como Hashem. E diz o seguinte: já falei demais diante do meu Senhor, sou apenas pó e cinza, afar va'efer, pó e cinza. Mas supondo que faltem 5 dentre os 50 inocentes, ainda destruirás toda a cidade por causa dos 5? E Hashem respondeu: não, se tem 45, eu vou salvar a cidade. Mas Abraão Avinu persistiu e disse a Hashem: supondo que há 40, diz Hashem, eu não agirei em consideração aos 40. E Abraão Avinu continua: que Hashem, que Deus não fique irritado, mas devo falar. E se há 30? Responde Hashem de novo: não agirei se encontrar 30. E Abraão Avinu não desiste e continua dizendo: já falei agora demais. Mas, e se 20 forem encontrados, não destruirei em consideração os 20. De novo Abraão Avinu não desiste e falou o seguinte: falarei uma vez mais, supondo que 10 são encontrados lá, não destruirei em consideração os 10, responde Hashem. Quando Hashem terminou de falar com Abraão, Deus o deixou. Abraão então voltou à casa, que infelizmente não achou 10 pessoas justas, 10 sadiquim, nas cidades de Sodoma e Gomorra. Em seguida, encontramos na Chumash o que infelizmente aconteceu naquelas cidades. Foi uma destruição total. E sobre o versículo Ve'anochi afar va'efer, só apenas pó e cinza, encontramos no Talmud que mérito que Avraham Avinu demonstrou tanto humildade, dizendo que ele é pó e cinzas, seus descendentes, os Bnei Israel, mereceram duas mitzvot. Efer para as cinzas da vaca vermelha, e afar soté, a terra que foi usada para provar a inocência de uma mulher duvidosa. No Chumash Bamidbar, no quarto Chumash, vamos aprender sobre os mitzvot do Pará Adumá, as cinzas da vaca vermelha, e também vamos aprender as leis de Afar Soté, a terra usada para uma soté, que significa uma mulher duvidosa, que é necessário provar a inocência dela para poder voltar para o marido dela. Efer Pará, cinzas da vaca vermelha. E vamos aprender que quando uma pessoa ficou impura pelo fato que teve contato com um defunto, que isso torna uma pessoa impura, ele deve se purificar através das cinzas da uma vaca vermelha, que ela foi totalmente queimada, e fazendo uma mistura com água e certas plantas, sobre quais vamos ainda estudar, a mistura foi aspergida sobre a pessoa que se tornou impura, dando para ela uma oportunidade de se tornar uma pessoa pura de novo. Diz o Talmud que, em mérito do fato que Avraham Avinu falou eu sou apenas pó e cinzas, seus descendentes, os Bnei Israel, mereceram duas mitzvot, cinzas da vaca vermelha e também do afar, o pó, que também foi usado para purificar e clarificar a situação de uma mulher duvidosa, através de pegar o nome da Hashem, colocando isso aqui dentro das águas e dando aquela mistura da água para aquela mulher para beber, se de fato ela se deu bem após aquela bebida, isso foi um sinal que aquela mulher jamais que transgrediu e ela merece voltar para seu lar. Efer Pará, cinzas da Pará e a terra e pó usado para o soté, que significa uma mulher duvidosa. Qual ligação que existe entre o fato de Avraham Avinu declarar eu sou pó e cinzas, como o fato que seus descendentes ganharam mitzvot, ligados também com cinza e terra e pó? Obviamente, além do fato que há uma similaridade entre as palavras usadas, Efer e Afar, cinzas e pó, que Avraham Avinu usou, e os mitzvot que também utilizam cinza e pó, além disso aqui deve ter também do sentido, do conteúdo, deve ser alguma similaridade entre a frase que Avraham Avinu usou, eu sou pó e cinzas, e o conteúdo das mitzvot do Pará Adumá da vaca vermelha e o pó e a terra usado para a mulher chamada Soté. Qual que é a ligação entre os assuntos? E não somente que a ligação entre os assuntos merece uma explanação. Ao aprofundar-se, aparentemente os assuntos são até opostos. Avraham Avinu, o conceito de Avraham Avinu, o que que Avraham Avinu simboliza, é oposto ao conceito da pará do mar da vaca vermelha. Conforme conhecido, Midato shel Avraham, Midat hachest. A Midá, a virtude de Avraham, é a virtude da bondade, da benevolência. Avraham ohavi. Avraham que me ama, aquele que ama Hashem, e conforme conhecido, Ahavá é uma extensão, amor é uma extensão da bondade. Avraham Avinu era benevolente, tanto com seu dinheiro, tanto com seu corpo, e também benafshó com sua alma. Encontramos no Sefer HaBahir, que Sefer HaBahir é um dos primeiros livros de Kabbalah conhecido, que Amra Midat HaChesed, a virtude de Chesed, a virtude da bondade, reclamou diante Hashem, e diz: eu estou sem emprego, sou desempregado durante o tempo que Avraham Avinu está funcionando no mundo, ele está me substituindo. Ou seja, Avraham Avinu é o símbolo do chesed, da bondade. Mas parado uma vaca vermelha, ela simboliza o conceito de gvurá, de severidade e justiça. O lado esquerdo, conforme está escrito claramente no Zohar, pará de kabilas min smala, a vaca que ela pertence ao lado esquerdo. Pará termina com a letra rei, pará, que simboliza os cinco níveis de gvurá, de severidade e justiça que existe. Além disso, aqui a pará, ela era vermelha, pará adumá. A cor vermelha também deu uma dica sobre gvurá, sobre severidade. Mais ainda, a vaca, ela deveria ser totalmente vermelha, que significa gvurá no upgrade, no máximo. Qual a ligação que existe entre Avraham Avinu, que simboliza chesed, bondade, com a vaca vermelha, que significa e simboliza gvurá, severidade e justiça? E a Hassidut explica. Existem dois tipos ligados com Midat HaChesed, com a virtude da bondade. Ou seja, existe um Chesed Mitzad HaGidula, bondade e benevolência que vem como um derivado da grandeza. Por exemplo, quando tem um grande rei, ou ministro, ou uma pessoa rica com grande riqueza, sendo que eles são grandes, independentes, e sendo que eles são poderosos, o sentimento da grandeza inspira eles para compartilhar e para se comportar com benevolência e bondade, de tal forma que eles são dispostos a influenciar outras pessoas, Kakaton, Kagadol, grandes pessoas com pessoas pequenas, para mandar para todo mundo, estender para todo mundo muito bondade e benevolência. Chesed Mitzad Hagdula, pessoas grandes, pessoas poderosas, têm uma vontade e têm até uma necessidade de exercer grandeza através de compartilhar, através de demonstrar bondade. Deste nível do chesed, de bondade, que vem como um derivado da grandeza, eventualmente pode acontecer aquele que é conhecido como chesed de klipa, bondade do lado oposto, o chesed ou bondade de Ishmael, que é um chesed, que é uma bondade que vem de orgulho. Quando uma pessoa está querendo demonstrar sua riqueza, está querendo demonstrar e provar sua independência, quando a pessoa está querendo se tornar uma pessoa famosa, ele também pode compartilhar, ele também pode praticar atos de bondade. Chesed de Ishmael, bondade, para de fato se tornar mais orgulhoso ainda, é derivado eventual do chesed da bondade que vem por causa da grandeza. Existe também segundo tipo do chesed, segundo tipo de bondade, chesed de Avraham, não chesed de Ishmael que nos vimos antes, mas esta vez é chesed de Avraham, bondade ligado com Avraham Avin. Este chesed, este nível de bondade, está ligado justo com humildade. Anochi afar va'efer, diz Avraham, eu sou pó e cinzas. Sendo que Avraham Avinu era tão humilde, e ele se sentiu menor e inferior a todos que eram em sua volta, e por isso ele era tão disposto a compartilhar e se estender para as outras pessoas. Isso é chesed, uma bondade que está ligada com bitul, com anulação e com humildade. Quando alguém se sente tão humilde, tão anulado, tão inferior, ele está disposto a compartilhar e dividir e se entregar para os outros, sendo que ele se sente cada vez menos do que os outros. Chesed, uma bondade que é derivado do bitul, daquele que Avraham Avinu declarou, Anochi, Afar, Va'efer, sou pó e cinzas. Obviamente, a segunda maneira do chesed, a segunda maneira de praticar bondade, ligado com chesed Avraham, sem dúvida nenhuma, é chesed, é uma bondade, é uma forma de compartilhar bem mais profunda. Ou seja, não somente quando uma pessoa se sente humilde, inferior, se sente anulado, ele está disposto a entregar e compartilhar de tudo que ele tem. E de uma certa forma ele é capaz de deixar para si mesmo somente restos e sobras. E o principal, ele é capaz de entregar e compartilhar com outras pessoas, que é totalmente diferente de quando alguém pratica chesed bondade por causa da gdulá, da grandeza. Ele obviamente pratica o chesed somente quando ele está totalmente confortável. E quando ele está confortável, deixou a família inteira confortável, e de fato ele agora está disposto para ajudar uma outra pessoa. Diferente do que o chesed de Avraham, da bondade de Avraham, que cuida dos outros, no mesmo tempo que ele cuida de si mesmo e da própria família. Mais ainda, alguém que consegue praticar chesed de Avraham, bondade de Avraham, ele atinge o nível que mesmo quando magia loreuta, ele sofre, ele tem algum desvantagem daquela bondade que ele está praticando, mesmo assim, isso não é impedimento, ele se estende a fazer gmilut chesed, bondade, ele consegue praticar atos de bondade, apesar que isso pode trazer algum desconforto para ele. Assim encontramos no Chumash, no próprio Avraham Avinu, que o chesed, que a bondade que Avraham Avinu praticou, pelo fato que ele se sentiu afar va'efer, pó e cinzas, isso causou de Avraham Avinu se colocar em perigo, colocar sua vida em perigo para ajudar uma outra pessoa. Isso encontramos no Parshat Lech Lecha, na parashá da semana passada. Encontramos que para pidyon shivuyim, para salvar pessoas em cativeiro, Avraham Avinu se colocou em perigo e de fato ele lutou como reis fortes e poderosos. Mas ainda encontramos algo bem singular no início da nossa parasha. Quando chegaram Shlosha Anashim, as três pessoas, que eram anjos, vestidos como seres humanos, Avraham Avinu falou para Hashem, falou para Deus, me espere porque eu tenho que cuidar das minhas visitas. Em outras palavras, para Avraham Avinu cuidar de suas visitas, ele estava disposto a parar e interromper Kabbalat Pnei Hashchinah, o contato que ele teve com Hashem, e se dedicar às suas visitas. Encontramos no Talmud que daqui aprendemos que Gdolá Hachnasat Orchim é maior o mérito de receber visitas, de receber a própria Shekhinah, a própria divindade. Podemos bem imaginar que para Avraham Avinu, que sua vida não era uma vida apenas material, mas era Chayim Ruchnim, era uma vida totalmente espiritual. Interromper Pnei Hashchinah, receber a face da divindade e se dedicar a visitas, é uma verdadeira Mesirut Nefesh, auto-sacrifício. Mais ainda de Avraham Avinu colocar sua vida em perigo é o fato de ele interromper Pnei Hashchinah, o contato que ele teve com Hashem, e se dedicar às suas visitas. E mais ainda, quando olhamos quem eram as visitas que Avraham Avinu foi cuidar, eles eram arvim shemishtachavim le'avak ragle. Eram pessoas que se curvaram para o pó que se encontra em seus pés, ou seja, pessoas idólatras. E não somente idólatras, mas uma idolatria num nível bem inferior. Para pessoas idólatras, idolatria num nível tão inferior, Avraham Avinu pediu para Hashem para esperar, porque ele precisa interromper um contato tão individual e singular para ele poder cuidar de suas visitas. E este comportamento de Avraham Avinu, de se dedicar, entregar tanto para uma outra pessoa, era uma consequência de seu sentimento Vanochi Afar Vaefer Sopo Isin. Avraham Avinu simboliza anulação no máximo. Por isso, Avraham Avinu, sempre, quando precisava praticar chesed, bondade e benevolência, deu benevolência como ele fez de benevolência uma prioridade. De tal forma que Avraham Avinu era disposto para entregar e abrir mão de seu próprio ruchaniyut, de sua própria espiritualidade, para ajudar outra pessoa até materialmente. E agora vamos entender a ligação que existe entre as palavras de Avraham Avinu da Anochi, Afar Vaefer, Sopó e Cinzas, como os mitzvot do Efer Pará, das cinzas da vaca vermelha e o pó, a terra usado para soté, para uma mulher duvidosa. Pará Adumá, a vaca vermelha, é conhecida a lei, Kol ha'oskim bapará, todos aqueles que eles se dedicam como a vaca vermelha, desde o início até o fim, apesar que através de sua dedicação, eles vão purificar uma pessoa que já vimos antes, que se tornou impuro pelo fato que teve contato com o defunto, mas eles mesmos vão se tornar tamé. Eles vão se tornar pessoas impuras. Eles vão tornar uma outra pessoa tahor, pura. Entretanto, eles vão se tornar também, eles mesmos vão se tornar pessoas impuras. Em outras palavras, tem uma exigência de um Kohen, de um sacerdote. Que o conceito de um sacerdote representa Kidushá v'tahara, santidade e pureza. Lesharet, ele deve servir no Bet HaMikdash, no templo sagrado. O Kohen, o sacerdote, ele tem que descer de seu nível. Ele tem que descer de seu nível tão elevado de Kedushá, de pureza e de santidade, e ele tem que se tornar uma pessoa também impura para poder proporcionar tahara, pureza, para um outro Yehudi. Apesar que durante o tempo que ele vai ser também impuro, ele não vai conseguir fazer o avodá, o serviço divino no Bet HaMikdash. Vale tudo para ele se tornar também, se tornar impuro, para poder trazer tahara, trazer pureza para um outro Yehudi. E para que tipo de Yehudi que ele deve se dedicar tanto? Ele deve se dedicar para uma pessoa que é chamada também Met. Ele é impuro pelo fato que ele teve contato com um defunto. Um defunto é chamado Avi Avot Hatuma. É o máximo da impureza. Espiritualmente, isso significa quando um Yehudi é ligado com Hashem, ele é longe como o conceito da morte e impureza. Atem hadveikim b'ashem elokeichem, chayim kulchem hayom. Vocês estão ligados com Deus, por isso vocês todos estão com vida. Tum'at met, impureza de um defunto, espiritualmente significa que uma pessoa se desvinculou da santidade e por isso ele está num estado de impureza. Uma pessoa impura, uma pessoa longe, distante da divindade naquele momento, ele necessita de tahara, de pureza. E apesar que aquele Yehudi se encontra num nível bem inferior, há uma exigência para um Kohen, para um sacerdote, para naquele momento ele não pensar sobre seu próprio Ruhanut, sua própria espiritualidade, e ele deve se profanar de uma certa forma, ele deve se causar impureza para poder ajudar uma outra pessoa para alcançar e conseguir tahara, pureza. Assim também encontramos no Afar Soté, pó e a terra usada para ajudar e esclarecer a situação de uma mulher duvidosa. Encontramos sobre aquelas águas que a Soté deveria beber, que Hashem diz o seguinte: para causar paz e harmonia entre marido e esposa, diz a Torá, meu nome que foi escrito com tanta santidade, vai se apagar na água. Ou seja, naquele momento se pegava o nome da Hashem escrito num pergaminho, colocado na água, retirado do quior, do lavatório do Bet HaMikdash. E aquela água deveria ser bebida pela aquela mulher que estava em dúvida. A água misturada com a terra do Bet HaMikdash, com o pergaminho, com o nome da Hashem, aquela mistura servia como a bebida para aquela mulher duvidosa. Apesar que no processo o nome da Hashem foi apagado nas águas, mesmo assim diz Hashem, para causar shalom, paz e harmonia entre marido e esposa, também o nome da Hashem pode ser apagado. Apesar que aqui está se tratando de uma mulher duvidosa, e o fato que a mulher se tornou duvidosa demonstra que o comportamento dela não foi com total recato e atitudes apropriadas. E também houve uma advertência do marido que ele não está concordando com o comportamento dela. Mesmo assim, apesar do comportamento dela, é longe e distante daquele que a Torá está pedindo, está nos ordenando. Mesmo assim, diz a Torá, que tudo vale a pena para causar paz e harmonia entre marido e mulher. Vale a pena e se torna uma mitzvah, uma ordem da Hashem para apagar seu nome sagrado para salvar o casamento. E agora podemos entender como as mitzvot de parar a duma da vaca vermelha e o pó, a terra usado no mitzvah do soté da mulher duvidosa, foram uma recompensa para as palavras de Avraham Avinu, Anochi, Afar, Vaefer, Eu Sou, Pó e Cinzas. A humildade e a autoanulação de Avraham Avinu, eles foram a base para nos ensinar como que nós devemos ajudar uma outra pessoa. Mesmo quando existe, isso exige um preço do nosso lado. Que nós devemos abrir mão, às vezes, das nossas necessidades e conforto. Devemos ser dispostos a ajudar uma outra pessoa, ad kedei misirut nefesh, usando até alto sacrifício. Aproveitando o momento, vamos agora contar uma história hassídica. O Baal Shem Tov, Rabbi Israel Baal Shem Tov, o fundador da Hassidut, antes dele nascer, houve uma briga entre Eliyahu Hanavi e Satan. Ambos queriam dar o teste final a Rabbi Eliezer, o pai do Baal Shem Tov, para determinar se o seu amor ao nosso povo abrangia aqueles que tinham abandonado a Deus e a sua Torá. Assim poderia se determinar se ele vai se tornar o pai de uma alma tão elevada, a alma do próprio Baal Shem Tov. O Satan foi escolhido porque o tribunal divino decidiu que Eliyahu Hanavi estava tão impregnado de bondade e amor por nosso povo que talvez não pudesse julgar imparcialmente. Para esse teste, o Satan apareceu disfarçado de homem pobre, levando sua sacola e bengala. Em flagrante profanação do Shabat, ele entrou na casa de Rabbi Eliezer numa tarde de Shabat com um caloroso Shabat Shalom Good Shabbos. Apesar de se sentir triste pelo comportamento desse pobre homem, desrespeitando o Shabat, Rabbi Eliezer não mostrou de modo algum o seu aborrecimento. Para não constranger seu hóspede inesperado, Rabbi Eliezer agiu como se não tivesse notado nada de incomum. Acolheu-o com toda a sua hospitalidade na Sudá Shlishit, a terceira refeição festiva do Shabat, e também no Melave Malke, a festa que marca a partida da rainha do Shabat, deu para ele todo respeito e carinho. Ele também providenciou pessoalmente um local confortável para que o seu hóspede ficasse durante a noite. E no dia seguinte, com extrema cortesia, o acompanhou na despedida. Como gesto final da hospitalidade, Eliezer deu ao pobre homem uma generosa soma de dinheiro. E não o repreendeu nenhuma única vez pela sua negligência do sagrado Shabat. Dessa forma, Rabbi Eliezer, do seu amor ao nosso povo, passou por seu teste final, provavelmente o mais difícil de todos. Entre parênteses, posso acrescentar, em benefício daqueles que se perguntam como pode Rabbi Eliezer ficar calado à luz do mandamento explícito na Torá. Rocheach, torcheach et habitech. Certamente deverás repreender o teu vizinho. Mas quando olhamos no Talmud e Yevamot, percebemos que assim como a Torá nos ordena dizer o que deve ser obedecido, também nos ordena dizer que não pode ser feito. Mas de acordo com a explicação do Rashi, isto quer dizer que devemos repreender somente quando necessário. Portanto, não devemos repreender aqueles que ignoram nossas repreensões. Pelo insolente Shabbat Shalom do homem pobre, Rabbi Eliezer percebeu que infelizmente estava tratando com alguém que zomba da Torá e das mitzvot. E foi nesse tipo de homem que os sábios de Gemara pensavam quando nos aconselharam a não dirigirmos nenhuma repreensão a eles se ela foi ignorada por eles. Mas Rabbi Eliezer praticou o grande Hachnasat Orchim, aceitar visitas com a mão aberta e calorosa. Gostaria de terminar com as palavras acima mencionadas, Gedolah Hachnasat Orchim é maior aceitar e receber visitas de receber a própria Shechina. Ahavat Israel, amor ao próximo, Gmilut Hasadim, são os alicerces e as bases da Torá e através deles cada vez podemos se aproximar mais e mais com Hashem. Chazak u Baruch, uma semana boa.